Olá, sejam bem-vindos ao Spin-Off.
Oi!
Olá! Hoje é um programa especial porque é o primeiro na história do programa que não tem João Moreira. Portanto, vão ter que lidar comigo, José Santiago, mas também com o grande Daniel Louro, que está aqui hoje do podcast VHS.
Eu gesticulei assim de braços abertos, mas é inútil. Porque ninguém viu. Ninguém
pois,
viu.
Não, pois não, mas agora que disseste, já toda a gente está ciente daquilo que fizeste e com certeza vai estar a preceito para
já tem uma cara para pôr num cérebro.
E eu pedia-te que falasses do podcast VHS, já foram algumas as menções aqui no spin-off, mas nunca é demais saber o que é o VHS.
Sim, já é a segunda vez que eu cá estou, tinhas dito isso.
Já é a segunda vez que tu cá estás, mas já é a terceira participação do podcast.
É verdade, é verdade. Falta o meu colega, o Paulo Fajardo, ele a segunda metade do cérebro que está por detrás do VHS.
Tu riste quando disseste cérebro?
Rime. eu rio muitas vezes, não tem nada a ver com a palavra cérebro em si. Sim, é verdade. Eu acho que eu julgo que nós somos o primeiro podcast sobre cinema em português. Eu não tenho uma pesquisa muito...
Quando é que começaram?
Há 4 anos, mais ou menos. 4 anos e qualquer coisa. Se não foi o primeiro podcast de cinema português, foi com certeza o primeiro podcast de cinema Xunga, feito por Carolice, ou seja, feito por dois indivíduos que não trabalhavam em rádio, que não estavam associados a nenhum projeto
também
maior.
Não há muitos em Portugal, não é?
Está bem, é certo, mas
não
há de haver muitos.
Não estou a tirar o
mérito. E o nosso pôs a bandeira.
Mas vocês têm vocês dominam por completo o nicho do... Ai, não.
Como?
Calma, temos as nalgas do mandarim, que é recém-chegado.
Eu não sei se isto alguma vez foi dito aqui no teu podcast, mas Coimbra tem a particularidade de ter aqui ter um género próprio, não é? É a capital do podcast de cinema.
Xunga.
Também,
ou não,
sim,
ou não.
Inevitavelmente vai lá dar, porque tem o VHS, que, ora bem, o Paulo trabalha em Coimbra, eu sou da Nadia, portanto, ele é da Malhada, mas chamemos então aqui a zona de Coimbra, vá.
Sim.
Já está fora do distrito, mas ok. Depois tem então o Nas Nalgas do Mandarim, que um dos elementos é aqui de Coimbra, que é o Pedro Cinema Xunga, e que já tinha um blog, que também já escrevia há muito tempo.
Sim, eu lembro-me que em 2003, 2004, já estava a ver os artigos do Cinema Xunga.
Verdade, ele é um dinossauro do blog de cinema
em português.
Não sei
se ele gosta que digamos isto.
É a parte boa do termo dinossauro.
Sim.
E o que é que temos mais? Temos spin-off, também é feito aqui.
Também é recém-chegado.
Também é daqui, exatamente.
Pronto, e estamos aqui para falar de coisas e eu não sei se tu trouxeste alguma ideia de spin-off. Eu desafiei-te a isso.
Pois,
nós já temos,
eu conheço o conceito.
Nós temos divergido um pouco daquilo e depois começa uma ideia e começamos a falar do resto e a conversa segue. Tu
Mas
trouxeste alguma coisa?
Eu acho que vocês já... Isso é pensado dessa forma, não é? As ideias são para lançar
uma
conversa.
Não era muito chato estarmos aqui só a dar ideias para guionistas sem dinheiro e, portanto, não fazia sentido nenhum.
A malta a apontar toda lá em casa.
A RTP roubou-nos o Ministério... Não, mentira.
Não roubaram, mas compraram aquilo espanhol, não é?
Aquilo
Ministério
espanhol,
da Cultura.
Aquilo espanhol. Mas ainda não nos roubaram nada e isso, se calhar, é a pior forma de...
O pior insulto
é o pior insulto.
É ninguém vos ter imitado.
Ninguém vos ter roubado. Caraças.
Okay. Se calhar sim, em algum país mais obscuro.
É possível alguém que perceba português e na Alemanha ou seja.
Mas vocês já lançaram aqui boas ideias, que eu costumo ouvir o vosso podcast e inclusivamente já disseram ideias que eu já tinha pensado nelas na minha vida pessoal.
Então não são assim tão rebuscadas como isso?
Algumas não, algumas não. Algumas parece que estão mesmo a pedi-las, não é?
Okay.
Há aquelas personagens que nós vemos e que são boas personagens e que fazem parte da periferia, não é? Da narrativa e nós pensamos, isto podia funcionar por si só.
Há pouco tempo em que... Agora não me vou lembrar, mas vi um filme onde claramente havia uma personagem secundária que merecia um filme.
Eles se calhar já fazem pensar nisso, ou não?
Se calhar, é possível. Eu só me lembro da Guerra das Estrelas, do Rogue One e da personagem do Corey Ewan.
A Guerra das Estrelas é demasiado fácil.
Pois é, nem sequer dá para entrarmos por aí outra vez.
Todos os filmes que parece que já têm um universo instituído, caso do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, essas coisas todas, é muito fácil é arranjar spin-offs, é? Aquilo já é feito, já é estruturado dessa maneira, julgo eu.
Eu até gostava de falar contigo sobre o Logan e o Wolverine, mas não vou falar, porque...
Pá, ainda bem, porque não... Para já ainda não vi este Logan.
Ainda bem, sim. Não é ainda bem porque é um ótimo filme, mas porque o João Moreira quer muito falar sobre ele e depois não íamos...
Roubava-se-lhe o tema.
Mas tu trouxeste alguma ideia que eu tenha desafiado?
Eu vinha a pensar no caminho, que vocês ainda, que eu saiba, ainda não fizeram nenhum spin-off de um videojogo, pois não?
De videojogo? É possível que já tínhamos falado nisso, mas não me estou a lembrar de nenhum.
Pois, pronto, e eu pensei assim, eu devia pensar num videojogo só para trazer alguma coisa assim nova e com a certeza de que não, já não é repetida. E eu lembrei-me, comecei assim a pensar, ora bem, que personagens é que eu achava assim uma certa piada, mas não foram nunca executadas por si só. E os videojogos têm imensos spin-offs. Nós, se calhar não temos essa ideia, mas o Super Mario, por exemplo, o Luigi tem os seus spin-offs.
Até o rei do Yoshi teve spin-offs.
Exatamente, eu acho que até a Princesa Peach, não é? Que é
há jogos da Princesa Peach.
Denzel in Distress do jogo. Há jogos dela, ou pelo menos
um jogo. Eu não sei se ela se chama Peach, se ela se chama Daisy, ou se chama Peach Daisy.
Depende do mercado.
É?
É isso, acho que depende do mercado.
Que eu jogava, eles diziam, a Princesa Daisy já aqui não está. Mas depois via os desenhos animados que davam na RTP, ou sabe,
que eram
amanhã.
Os que tinham tipo uma intro com tinha atores reais.
Sim, sim. Lembro-me do meu avô dizer, olha o Nicolau Brenner, não é? Não é? Porque parecia o Nicolau Brenner e o Julio Isidro.
Sabes porquê que eles meteram o bigode no Super Mario?
Porquê?
Porque o boneco, eles não conseguiam dar expressividade suficiente ao boneco com a quantidade de pixels que tinham disponíveis. E não lhe conseguiam pôr uma boca. Pelo facto da boca ser demasiado pequena.
Mas ele não tem boca.
Tem, mas no jogo em si não tem uma boca, porque ele é demasiado pixelizado. Estou a falar no Super Mario há 20 anos.
Estou a perceber, da NES.
Exatamente. Eles não tinham espaço suficiente em pixels para lhe desenhar uma boca, como de resto não tinham em quase nenhum dos bonecos nessa altura. Então o truque que eles arranjaram para lhe dar expressividade foi pôr um bigode, porque um bigode era fácil, era pôr ali uma coisa com 2 ou 3 pixels a preto, e conseguiram a expressividade que queriam com o tamanho dos pixels possível.
Será que foi o bigode que levou ao métier da personagem?
Eu acho que sim.
Do canalizador?
Eu acho que sim.
Ser italiano?
Exatamente. Eu acho que começou por aí, começou pelo bigode.
É que isso também é muito bizarro, não é? Imagina os japoneses a terem logo a ideia de base de vamos ter um canalizador italiano que vai...
Os japoneses, é isso.
Japoneses.
Eu acho que sim, eu acho que tudo... Agora não quero estar a dizer nenhum disparate, mas eu tenho a ideia e tenho a convicção, tenho para mim, que tudo começou no bigode. Do tipo.
Vai ser giro.
Por causa de limitações... técnicas, não é? Eles não tinham outra hipótese.
Podia ser português, pelo estereótipo.
Pois podia.
Mas e os japoneses têm grande ligação com Portugal, por isso não percebo porque é que foram logo para o italo-americano.
É verdade. Sabes que existe, não sei se alguma vez vocês aqui falaram, existe uma série anime japonesa que usa desenhos, ilustrações que são a cabra ali de Coimbra... Tem uma série de elementos, é verdade. Eu agora não sei dizer o nome, isto é uma questão de googlarem, mas existe, como toda a gente sabe, os japoneses, onde quer que vão, fotografam tudo. Não é?
É uma ideia que se tem, não é um estereótipo.
Exatamente, é verdade. E eles copiam muitas coisas que vêm no mundo. Eles fazem muitas construções iguaizinhas a outras que viram noutras cidades do mundo. Ainda agora existe uma construção qualquer que está a copiar a célebre ponte levadiça de Londres, por exemplo. Se calhar é uma coisa... Hoje em dia está tudo globalizado.
Sei que na Coreia do Norte há uma série de cidades fantasma que são cópias pequenas.
Exatamente. Existe uma que é Paris, não é? Que tem uma mini Torre Eiffel e não sei o quê. Então existe uma série japonesa, pai com 5 ou 10 anos, que tem a bandeira portuguesa lá, tem aqui edifícios aqui de Coimbra e há uma universidade lá desses personagens no Japão com elementos aqui de Coimbra.
Está bem.
Eu depois tenho que mostrar isso. Agora não sei o nome.
Tens que mostrar isso e depois temos que partilhar isso na página de
Facebook. É muito...
Mas já viste episódios?
Curioso. Disso? Não, vi stills na internet. Vi imagens disso. E onde é que nós chegámos aqui? Porquê? Por causa deles estarem a copiar.
Exatamente, porque o Super Mario podia muito bem ser português.
Podia,
e se
exatamente.
Fosse português, qual era a profissão que tinha? Italiano também não
podia
é coisa
ser canalizador.
Podia ser um canalizador, não é?
Podia, na boa.
Será que canalizador é uma coisa europeia? Eles associam um working class europeu será canalizador sempre.
Eu não sei, eles se calhar a questão do canalizador já foi necessidade, porque o universo do Super Mario tem aqueles tubos, não é?
Tem,
onde ele entra para ir para outros níveis, e eu acho que eles terão...
Tudo à custa de quê? Cogumelos.
Yeah.
Aí é que está o...
Há coisas incríveis que se encontram na internet de jogadores que fazem... terminam o jogo tipo em 2 minutos.
Pois há, já vi desses vídeos.
Passagens secretas, coisas assim muito
estranhas. Mas é assustador,
estranhas.
Porque tu não sabes o que é que aquelas pessoas fazem mais na vida, e que eu suspeito que não seja mais nada, mas tem aquele momento de glória que vai ser partilhado.
Podiam se dedicar à pesca, não é?
Podia.
Mas,
é a
acho um passamento, um passatempo tão legítimo como outro qualquer.
Também acho que sim.
Nós vemos.
E eu lembrei-me exatamente da personagem que eu acho que dava um bom spin-off, e em que filme é que vi? Foi no John Wick 2.
Ainda não vi.
Não viste o John Wick 2. Mas há um tipo que é protagonizado pelo rapper, o Common.
Não conheço.
Sabe quem é? Que é... Tá bem, pronto.
O rapper chamado Common?
Um rapper chamado Common. Ganhou um Oscar aqui há um ano por melhor música original pelo filme Selma. Também é ator numa série chamada Hell on Wheels.
Mas com a melhor música ou mesmo com o melhor ator?
Melhor música. Melhor música.
Ah, não me lembro. Pois. Eu sei que o Pharrell Williams foi aos Oscars com o Happy. Mas isso
Lego.
É anterior ainda,
anterior,
não é? Pois.
Anterior. Ah, por falar em Lego, o filme do Batman da Lego está muito bom.
Tá?
Está?
Também. Eu ainda não vi nada disso.
Está maravilhoso, e eu aconselho toda a gente a ir ver aquilo, porque é hilariante e, ok, tem momentos para crianças, mas aquilo tem muito,
pois,
muito mais que não é para crianças.
Eu vi o original e achei-lhe uma certa piada, QB, e percebo que
tem
este
piada,
está pelo mesmo caminho.
E tem piada, e este tem referências que só quem tem a nossa idade é que poderá, porque ele vai a todos os cânones do Batman e faz referência aos anos 60 e ao Tim Burton e ao Nolan e isso tudo, e dá uma
a
volta
voz dele já é o Batman do Nolan, não é?
A voz
do Batman,
sim, sim. Mas também sabemos que não foi sempre assim, mas isso depois está lá no filme. E nesse John Wick 2 há uma personagem que é uma espécie de assassino que está equiparado ao Keanu Reeves, ou seja, dá-lhe luta.
Sim.
E o tipo tem...
É o mau ou é o capanga do mau?
É capanga de mau.
Pois.
É capanga de mau.
Ocupa esse nobre lugar.
Ocupa esse nobre lugar. E também há uma capanga...
Que é sempre morto imediatamente antes do... É quase videojogo, não é? Tu matas o
tem
capanga...
Tem que ser por níveis. Primeiro, capangas de...
Tens o Bennett no comando.
O Bennett fica sempre no...
É o capanga de mau.
Pá,
e depois...
O Bennett é o... Qual é o Bennett?
É aquele que tem o bigodezinho à Freddie Mercury, que é o Steam Off ou Lay Off.
Ok, pronto. Então esse é o Bennett, mas esse não é o último a morrer?
Não, eu acho que não. Epá, temos que chamar já aí pois o Pedro Simone Machunga e a Brigada para...
Como é que eu agora me esqueci
do final
do
comando? Eu acho
que
não é o último a morrer.
Mas sim, é o Freddie Mercury com a t-shirt de malha de...
Sim, pronto.
Malha de...
A imagem dele temos bem presente.
Temos. E como ele morre também, que é com um tubo.
É o tubo.
Lá está, voltamos aos canos outra vez.
E aquilo traduzido é tipo, alivia o vapor, né? Lay off. Como é que ele diz? Não tem tradução. Depois, é difícil.
Alivia o vapor. Vai lá fora e alivia o vapor antes de voltares.
Sim, é verdade. Eu no outro dia vi alguém no Facebook a mandar uma boca a outra pessoa e depois escreveu, o jantar foi servido. Que é,
pois é,
em português não faz qualquer sentido nenhum, mas eles, os americanos, é que têm you've got served.
Podem traduzir como toma embrulha.
Pois, não era muito melhor.
E dá para comida,
toma
embrulha.
É verdade.
Mas voltando aos videojogos, há esse, o Super Mario tinha vários spin-offs, um deles era o Wario.
É verdade.
O Wario nunca entrou em nenhum jogo com o Super Mario, pois não? Antes de ter o primeiro jogo.
Eu não sei. Eu quando vi a primeira vez o Wario, eu até achava que era um jogo feito à rebelia da Nintendo. Não da Nintendo, mas dos criadores
aqui
do Super Mario.
Nos ouve, a minha NES não era uma NES. Era uma coisa que
era uma
compra...
Era uma cópia. Eu tenho uma que equivale ao... Não é NES, é equivale à outra...
Pá, compravas uns cartuchos amarelos,
pois.
E aquilo tinha 150 jogos.
Eu tinha uma que também era uma cópia. Eles davam outros nomes aos jogos. Era tudo rip-off da feira. Mas os jogos depois eram iguais
eram
aos...
Iguaizinhos. Não havia diferença nenhuma.
Nessa altura já se fazia pirataria assim desse tipo.
E eram com os da NES, mas o Wario não tenho noção de o ter visto. Se calhar já na Super Nintendo. Eu na Super Nintendo já não joguei muito.
Eu acho que sim. Eu acho que o Wario já só apareceu no SNES, né? Na Super Nintendo.
E depois,
na geração seguinte.
E para além das personagens, personagens, o jogo teve spin-offs de géneros de jogo, porque teve. Havia uma espécie de Tetris também do Wario.
Uh-huh. Existia os karts, Super os Mario Kart.
Mario Kart.
Exato, ou Super Mario. Exato.
Não sei, era qualquer coisa. Não faço ideia, mas andava-se ali de carro e ia deitar bananas para os adversários.
Sim. Que é um jogo daqueles clássicos, não é? Que as pessoas ainda hoje...
É, as pessoas ainda hoje olham para aquele jogo como daqueles em que tinham mais diversão, mas ultimamente...
Era mais imediato.
Mas ultimamente há um digno sucessor daquilo para a Wii, e ainda há muita gente a jogar aquilo na Wii, embora não joguem mais nenhum jogo daquela consola, que é o Super Smash Bros.
Onde que é tipo duelos, não é?
É tipo duelos onde, ok, já tens o Super Mario é se calhar a capa daquilo, mas depois tens todas as personagens.
Eu acho que eles juntam até personagens de outros, exatamente, de outros jogos.
Tem o Zelda Donkey Kong. Também, o Zelda lá andar de um lado para o outro.
Isso é em Portugal eu julgo que isso não teve assim aquela pujança, mas lá fora...
Se calhar não, mas toda a gente fala do Super Smash Bros, pelo menos que vais a canais de gaming, toda a gente fala daquilo, tens vários vídeos de gente a jogar aquilo e a divertir-se.
Mas nunca joguei. E sabes que eu era Team Sega. Também. Em Portugal era tudo Team Sega.
Pois era.
A Super Nintendo cá não teve a mesma... Nos Estados Unidos, nos anos 90, havia aquele célebre duelo Sega Does What Nintendo Don't. Havia este slogan, okay. Porque havia mesmo o marketing era mesmo agressivo entre as duas grandes companhias. Sim. E existia realmente esta rivalidade e esta bipolaridade de negócio lá.
Mas cá em Portugal não. Era tudo muito
cá
Sega.
Era tudo Sega.
E se tu ias à casa de algum amigo para jogar alguma coisa, era o F-Zero.
Isso era aqueles aviões, não era?
Não era aviões, aquilo era tipo o que depois passou a Wipeout na PlayStation. Mas era tinha aquilo, flutuava um bocado acima da estrada.
Wipeout era grande cena.
Pois era.
E nós estamos perdidos no mundo dos videojogos.
Está bem, mas foi a partir do Wipeout que eu descobri
os permitido, poderes. É permitido.
Claro que é. Mas podemos saltar, porque tu falaste há bocado do Donkey Kong.
Sim.
E sabes o que é que agora vai estrear nos cinemas?
O quê?
É o Kong. Skull Island.
Tá bem. Mas eu não cheguei a dizer qual era a ideia de spin-off que eu tinha dentro do universo
então
dos videojogos.
Já lá vamos.
Já lá vamos? Aonde? Ao Kong?
Vamos ao Kong.
Ok. Isto é muito simples. Lá está, Team Sega. Uhum. Lembras-te do Dr. Robotnik?
Claro que lembro.
No mercado internacional, acho que no Japão era Dr. Egg, que era o inimigo do Sonic.
E faz sentido
Sonic.
Ser o Dr. Egg, o tipo parecia um ovo.
Era um ovozinho.
Com pernas.
Se lembram como é que era o Sonic, nós tínhamos sempre um conjunto de três níveis, não é? Estou a falar nos Sonics originais, 1, 2 e 3. E depois no terceiro nível havia sempre uma mini luta com o Dr. Robotnik, que era o inimigo, era o boss.
Que ele aparecia sempre com uma máquina diferente.
Exatamente, e é precisamente sobre as máquinas que eu queria aqui falar, porque os robôs que ele usava para lutar contra o Sonic eram extremamente engenhosos. Eram máquinas complicadas.
Aquilo era complicado de...
Eu acho que era a parte mais complicada até de animação dentro das capacidades que eles tinham na altura. Eram os robôs do Dr. Robotnik, que ele queria dominar o mundo, não é?
E tu tinhas sempre que arranjar uma estratégia diferente para cada robô. Aquilo não era... Parecia um robô com um aspecto diferente, mas tu matavas sempre da mesma maneira. Havia ali uma manha qualquer para tu chegar.
Ou tinhas que saltar, ou tinhas que fazer ricochete não sei em quê.
Exatamente.
Ou tinhas que carregar acolá.
Exatamente.
Não existe, que eu tenha conhecimento, nenhum spin-off verdadeiro do Dr. Robotnik. Existe sim um Tetris chamado Dr. Robotnik's Mean Bean Machine.
Eles estavam mesmo a copiar o modelo Nintendo, ou então estava a copiar o outro.
É capaz, sim. E aquilo era só um Tetris simples, com as animações e as bonecadas eram diferentes.
Espera aí, o Tetris da Nintendo também era do Wario, não era?
Não sei. O Tetris
eu
da
acho
Nintendo?
Que sim. O Tetris da Nintendo,
eu sei
o
que o Wario era um jogo de plataformas igual ao Mario.
Era, mas quando entravam no sistema de jogo tipo Tetris, quando houve um spin-off de sistema de jogo tipo Tetris, também era apadrinhado pelo Wario.
É capaz, mas não tenho isso no registro
mental.
E assim
sendo, é curioso que tenham escolhido esse sistema de jogo só para vilões.
Pois, sim. Pronto,
mas pronto, é isso.
E era isso que queria, gostava, era giro ter existido um jogo. Ou em último caso vá na impossibilidade de se fazer um jogo, fazia-se uma série de animação, pode ser, em que o Dr. Robotnik assumiria, se calhar, uma personalidade, porque ele era o mau, não é? Nós tínhamos que arranjar aqui ele ser simpático, para ele ser identificável.
Sim, um bocado como o Despicable Me.
É isso mesmo, okay. Tinha que ser um bocado Despicable Me, que eles até são parecidos em fisionomia, uhum. Só que a cena dele, a piada disto, estaria nos gadgets, né? nas máquinas e nos robôs
sim.
que ele construiria.
E outra coisa, que é, porque é que ele tinha tanto coelhinho... a sair daquelas
máquinas. Ele raptava coelhinho. Não eram coelhinhos, era uma espécie qualquer daquele universo.
Enquanto tu estás a jogar, não te é apresentada nenhuma backstory para o facto de quando rebentas com as máquinas saírem dali coelhinhos e raposas.
Era só, yay, Sonic, salvaste-nos!
Sim, mas estavam aí dentro, o que é que estavam a fazer?
Pois, não sei. Era ele que os raptava. A cena era essa. A missão do Sonic em cada nível era salvar aquela bicharada sempre.
Pois, eu compreendo isso.
Mas tu não precisas de grande backstory para um jogo em que o teu objetivo é andar a rodar e a apanhar
anéis. Mas fazia-me confusão porque aquela porcaria estava a explodir e enquanto estava a explodir estavam a sair os coelhinhos podiam sair maltratados daquela...
Iam sair em chamas arder
isso
muito.
Isso era ótimo.
Kill me.
Podiam sair em chamas porque não há necessidade nenhuma de levar os coelhinhos para dentro de uma máquina.
Não há. Eu não sei se aquilo envolveria algum tipo de manipulação genética ou uma coisa assim um bocado
não
mais
sei.
Freaky.
Ah, eu também nunca percebi quem era, que ser era aquele Dr. Robotnik.
Ele não era mais parecido com um ser humano naquele universo. Sim.
Aquilo era uma versão estilizada de um ser humano.
Era. Tinha um bigode assim comprido. Mas eu queria saber mais do Dr. Robotnik.
Ok.
E o mundo nunca me deu isso. Aliás, deu. Eles fizeram, o personagem continuou a aparecer.
Ele
acho que até naquele...
numa série de TV, sim. Série de animação.
Ah, pois, exatamente. Mas não sei, acho que ele merecia o seu próprio jogo. Pelo menos. Agora se calhar já vivemos.
Não, agora é que está na altura. Agora é que está na altura dos anti-heróis.
É? Okay.
Agora é que os anti-heróis estão a ter tempo de antena.
Liguem-me.
Pronto.
A ideia pode sair mais barata do que o que pensam, não é?
Estás disposto a escrever isso?
Já, yeah, pode ser, olha. Siga.
Ok. Nós iríamos ver. Então tínhamos se calhar que ver um pouco da vida doméstica dele, não?
Isso já é muito Despicable Me.
Ah, mas sim, mas eu nunca vi Despicable Me.
É um bocado isso.
Pá, se queres humanizar a personagem e se ele é a personagem
tinha
central.
Tinha que ser cómico. Tu já jogaste um jogo que é o Ratchet & Clank.
Sim.
Pronto, e aquilo tem uma dose de humor, às vezes até um bocadinho adulta.
Pois tem.
Pronto, para o universo que está ali. E eles fazem isso muito bem. Os maus são engraçados e tu achas piada aquilo tudo porque todos eles são engraçados.
Do Sonic, que outras personagens é que saíram dali?
Tens o Tails, não é? Que era o companheiro dele, que tinha duas caudas. E tens um fan favorite que era o Knuckles.
Que era um
Sonic vermelho. Ele acho que é outro bicho. Mas em termos de fisionomia era muito parecido.
Mas tinha um poder diferente ou era basicamente igual com o outro?
Ele tinha uns picos nos punhos e ele
conseguia...
Daí o Knuckles. Exatamente.
Okay.
E ele conseguia trepar as paredes assim com os punhos.
Eu lembro-me que esse jogo era muito apetecido pelas crianças porque tinha um cartucho diferente.
Por mim? Também?
Também.
Claro.
Aquilo tinha um cartucho diferente, não era? Dava para colocar um cartucho em cima do outro.
Dava, exatamente.
Mas eu não percebo porquê. Tiveste o jogo e
eu
sabes
não,
isso.
Eu tive o jogo, mas não foi rico o suficiente para ter o outro jogo para encaixar em cima.
Aquilo... Ah, mas era outro jogo em específico ou era o outro jogo antigo do Sonic?
Era outro jogo, só que tu, encaixando os dois, julgo que, não tenho a certeza absoluta, mas conseguias intercalar os personagens, percebes? Podias jogar com o Knuckles num e no outro. Havia ali esse intercâmbio de coisa.
Isso parece-me menos espetacular do que inicialmente na minha cabeça.
Pois, assim. Mas sim, era único nesse aspecto do cartucho, porque era dos poucos, acho que não me lembro disso ser muito frequente, o jogo ter uma ranhura em cima... Para outro cartucho encaixar.
Isso era uma coisa muito própria da Mega Drive. A Mega Drive estava a resistir a todo o custo. Aliás, a Sega estava a resistir a todo o custo em fabricar outra consola. E então foi a única que começou a colocar coisas em cima de coisas para tornar aquilo melhor. Porque primeiro foi o Sega CD.
Sega
CD que tu metias por baixo da Mega Drive e ficava uma coisa de lado onde tu metias CDs e aquilo tinha jogos que eram muito fotorrealistas, eram mesmo quase filmes onde tu escolhias o destino das personagens depois
estou-me a lembrar de um que era eles tinham
era
um
Night Trap.
Não, estou-me a lembrar um que aquilo era tipo porn, tipo soft porn. Havia histórias soft porn. Havia um jogo que era, havia um jogo que era o Plumbers Don't Wear Ties. É uma coisa muito obscura, mas...
Ah, mas é oficial SEGA?
Foi...
Hã? É oficial da SEGA?
Eu julgo que é da SEGA. E que então era... E ele, se não era da SEGA, epá, a ideia fica aqui à mesma. E aquilo é considerado, pá, dos piores jogos de sempre. E aquilo era um soft porn em que tu controlavas a história dos personagens. Sim. Com vídeos pré-gravados.
Claro,
era uma
era
coisa
sempre
muito manhosa, muito terrível, mas felizmente com a internet.
Sim.
A malta foi redescobrir isso e há milhares de vídeos desse jogo na internet.
Ainda há pouco tempo fui ver os vídeos de um gameplay completo de um jogo que era o Night Trap, que era basicamente um sozinho em casa, mas para adultos, ou seja, as pessoas estavam a conviver todas numa casa e entretanto entravam uns gajos encapuçados, mas com um aspecto muito mórbido, tipo,
sim,
aquilo nem parecia humano quase, e tu tinhas que pôr as armadilhas no sítio certo para quando eles fossem atacar caírem em alçapões. Pronto.
Mas era também fotorrealista?
Era tudo em vídeo.
Tudo em vídeo.
Pronto.
Incrível. Eu joguei um jogo chamado The X-Files Game.
Eu também, eu comprei esse jogo.
Eu também.
Caraças, eram 9 CDs, se não me engano.
Sete CDs, e aquilo lá está, era uma aventura gráfica,
era um point and click. Né?
Mas aquilo estava engenhoso, aquilo estava, para a época, aquilo estava muito bem esgalhado.
E era muito difícil.
Isso é verdade, era muito difícil. E tinha lá os atores todos, uhum. Tinha o Fox Mulder, Dennis Scully, o Skinner, tinha aquelas personagens todas da série. E nós jogávamos com outra gente, éramos um outra gente, e andávamos a investigar o nosso próprio caso paranormal. E aquilo era muito giro porque nós navegávamos em cenários
virtuais,
fotografados ou filmados, uhum, conforme a sequência que fosse.
Clicavas e aquilo fazia zoom.
Exatamente.
no sítio, na secretária.
Na pista, no documento, no objeto.
Havia eu tenho uma ideia de que havia um dispositivo de narrativa que era uma impressão digital. Havia lá qualquer coisa onde tu clicavas que era uma impressão digital e aquilo dava-te uma espécie de radar de onde poderia estar a pista. Estou completamente errado?
Eu acho que não. Eu acho que isso não era assim. Nesse jogo. Pode estar... Nessa altura existiram outras coisas muito semelhantes a isso. Mas sim, eu ainda lá tenho a caixa do jogo perto de...
Alguns no quarto. Eram as caixas. Aliás, eu nunca percebi porque é que os jogos de PC, quando tu compravas, eram caixas que eram enormes, eram maiores que as caixas de VHS.
Sim.
E depois, se for preciso, só tinhas lá duas disquetes. Ainda tinhas as disquetes lá no meio.
Mas eles gostavam que a caixa desse nas vistas.
Pá, mas aquele dos ficheiros secretos tinha mesmo um calhamaço no meio daquilo e tu tinhas que instalar aquela porcaria toda.
E eu cheguei inclusivamente a falar com. Eu não sei se alguma vez foi mencionado aqui, mas
não foi.
No VHS, no podcast que eu faço com o Paulo, nós entrevistámos o Langley, o personagem do trio Lone Gunman,
que era
um trio de hackers que ajudavam o Mulder e a Scully.
Eles próprios que tiveram um spin-off.
Eles próprios tiveram um spin-off, exatamente. E, epá, procurem no nosso podcast, na nossa lista de podcasts relativo aos fecheiros secretos, em que conversamos com ele. E foi muito giro porque ele também contou a experiência dele quando gravou cenas para esse mesmo jogo, para o The X-Files Game.
Ok.
É porreiro. Passem por lá.
Maravilha.
Olha, falou em muito mais coisas, obviamente. Estou-me a lembrar disto porque estamos a falar no jogo em concreto.
Sim, uma coisa que me ocorreu agora e podia ser tratado em off, mas por que não falar agora? Já falei aqui há uns dias que falei com o gajo que entrou no Teen Wolf.
Ah, sim,
que era quase o vilão do Michael J. Fox.
Esteve mesmo aqui ao pé, não é?
Foi aqui na Casa das Caldeiras que ele esteve a gravar. Eu fiz uma entrevista que irei ceder também ao VHS.
Verdade, obrigado, José Santiago.
Como se fala demasiado do filme que está a ser rodado aqui, eu sugeria que tu entrasses em conversações também com o tipo para falarem.
Mas ele ainda cá está?
Ele ainda cá está. Aí vai estar durante mais 2 semanas.
Mas quantos filmes é que ele está a gravar aqui?
É só um.
Mas o filme é rodado, é assumidamente passado em Coimbra? Ou...
Eu não sei, aquilo tem a ver com Templários. E estão a usar, eu sei que já filmaram.
E é contemporâneo?
Não, passa-se nos anos 60. Ah. Eu até perguntei ao realizador se isso não ia aumentar o orçamento, e ele disse: ah, há tanta gente aqui, por acaso em Inglaterra e nos Estados Unidos ninguém faz isso, mas aqui há muitos colecionadores de coisas antigas, e então dos anos 60 e 70 há montes de coisas aí, e o pessoal cede, e ele diz que não houve problema nenhum, puseram isto nos anos 60,
na boa.
E depois a arquitetura fazia o resto, tanto que eles filmaram lá em cima e o green screen, eles têm tanto green screen.
Tem
muito green screen num estúdio da Pedrulha, mas sim, depois vamos tentar isso.
Exato, tu, o que é que tu falaste essencialmente foi sobre este filme em concreto?
Falei essencialmente sobre este filme, falei um bocado, quer dizer, ele parecia-me estar numa posição bastante fragilizada em termos de carreira, e eu não quis muito entrar naquele assunto porque não era o meu papel naquele momento. Uh-huh. Chamaram-me para falar daquele filme em específico. Okay.
Então mas é uma boa proposta. Sim,
eu toquei no assunto de Teen Wolf, e pá, os olhos dele abriram-se e ele riu-se todo, e eu, ok, isto é ótimo.
Ele conhece-me.
Mas senti que não era a altura para falar daquilo, mas ele gostou da menção. Uh-huh. E acho que tem muitas histórias para contar sobre isso e sobre o Trancers.
Lobisomem, assim é que é. Que é das melhores traduções para português de um título.
Não está assim tão mal, cara.
Está excelente, está excelente.
Não está assim tão mal.
O Trancers, nós também já fizemos o Trancers no VHS.
E ele entrou no 4 e no 5.
Ah, ok. Pois, se nós tivermos em conta que aquilo é um filme sci-fi, assim, muito a roçar assim o baixo orçamento, logo a começar no 1, eu nem quero imaginar como é que aquilo é no 4 e no 5.
É daqueles franchises que, a certa altura, o que é que eles fazem? Como têm que ir para zonas da Europa onde se filma baratinho,
pois.
Vamos viajar no tempo e vamos filmar num castelo. E foi isso que fizeram, foram para a Bulgária. Então o Trancers 4 e 5 foram rodados back-to-back ao mesmo tempo.
Nunca entendi essa expressão, back-to-back. Parece que é de trás para a frente, não é?
Back-to-back acho que é costas com costas, ou seja, começa um, acaba o outro, depois... Digo, eu não sei.
É capaz.
Mas
induzem erro, não é?
Induzem um bocado em erro. E pronto, e fizeram isso mais baratinho na Bulgária, e ele conheceu lá a mulher.
Brutal.
Sim.
E vieram-se casar a Portugal, como o James Bond.
Não. Só se casaram há 5 anos. Separaram-se e o destino trouxe-os depois de volta.
Eu nunca, como nunca vi o Lobisomem...
Não.
Não, nunca vi o Lobisomem.
Mas isso é imperdoável. Se eu não costumo dizer isto porque tudo é perdoável, claro, mas...
Pois pá, mas sabes que o nosso tempo aqui no planeta Terra é limitado, então temos de fazer opções.
Sim, mas
o Lobisomem era obrigatório.
O Lobisomem é das recordações mais afáveis que eu tenho de cinema na juventude, porque aquilo tocava muito no...
Era giro.
Pá, no coração dos oprimidos, pá, porque aquilo era um miúdo que não se dava bem com os populares.
Mas eu acho que todos os filmes para adolescentes dos anos 80 passavam um bocado por isso, não é?
Não é bem assim.
Era sempre o jovem oprimido que não conseguia ser fixe.
Está bem, mas o gajo passava a lobisomem, caraça.
Ah, sim.
Havia alguma
coisa
mais fixe.
Vai do 8 ao 80.
E melhor do que isso, o pai também era lobisomem e compreendia.
Ah, pois. E guardava, estava à espera da maioridade para lhe contar o segredo, foi isso?
Esperou pela primeira vez que ele se transformasse para dizer, pronto.
Eu nunca vi o filme, mas parece que já vi.
Aquilo é quase uma metáfora
para a puberdade.
Para a puberdade, sim.
Os pelos começam a aparecer coisas.
O gajo fica diferente, começa a ficar com a voz mais grossa.
Mais grossa, exatamente. Está a giro.
Eu se calhar não, mas há pessoas que ficam.
É uma bonita interpretação do Lobisomem.
E o 2, o Lobisomem 2?
Pois, que há. Ah, é verdade, ainda sobre o Lobisomem 1, há uma espécie de mito urbano sobre esse filme.
Então.
Que eu nunca vi o filme. Mas, algures no final, e diz-me tu,
sim,
que já viste o filme, há uma espécie de festejo num campo de basquete.
Ui, é bem verdade, pá.
Já estás a ver onde é que eu quero chegar. Que...
Sim, sim.
Existiu alguém naquele shot geral da... Aquilo era um jogo de basquete.
Aquilo
era
um jogo de basquete e era nas bancadas.
Exatamente.
E há pessoal a festejar.
E depois há um maralhal de gente a festejar na bancada desse estádio.
Mas no lado direito do ecrã...
E é do lado direito, pronto, eu não sei. É. Existe alguém misturado naquela multidão que decide é baixar as calças?
É.
Não é exatamente claro o que é que acontece ali naquela imagem, naquele momento.
Pá, mas parece.
Pois, acho que sim. É uma daquelas...
Mas eu acho que é o melhor extra de sempre. É o tipo que decide.
Façam isso. Vão ao YouTube e escrevam Teen Wolf. Final Scene.
Pants.
Yeah.
Acho que chegam lá.
Cheguem às vossas próprias conclusões.
Muita gente sabe que o Michael J. Fox foi o primeiro Teen Wolf, mas não sabem quem foi o segundo Teen Wolf. Teen Wolf 2.
Ah, ele já não regressou para a sequela?
Não. Já não regressou para a sequela.
Então quem foi o...
Foi o Jason Bateman.
Ah, pois, esse tem uma carreira um bocadito mais apagadita, não é?
Tem, mas eu não fazia ideia que ele tinha começado tão cedo, porque eu só me lembro dele depois no Arrested Development.
Tu eu também nunca vi, peço desculpa.
Não, não há problema, mas foi.
Eu estou a ter muitas lacunas hoje aqui, não é?
Não, sabes que falar comigo não é...
É complicado acompanhar o andamento, é verdade.
Olha, o que é que tu sabes de King Kong?
Está bem esgalhada essa, foste buscar lá atrás.
Então, pois.
Do King Kong. O que é que eu sei? Opa, conheço o filme original.
O filme original americano.
Sim, aquele a preto e branco.
Ok.
Sei que tem uma sequela chamada Son of Kong.
Tem.
Uma sequela a preto e branco que eu julgo que será bastante inferior ao original, digo eu, não sei. Nunca vi.
Em comparação, sim.
Acho piada ao Kong. Eu acho piada aos gorilas, regra geral, como animal. Porque aquilo é um homem. Um gorila é uma pessoa, não é? Se tu vires bem, um gorila é uma pessoa, brutamontes.
Muito mais forte, sim.
Mas
sim,
é isso, percebes? E eu acho piada ao animal porque te cria, por um lado, uma certa proximidade, não é? Porque é parecido com um ser humano, mas depois é aquela besta destruidora capaz de te eliminar.
Mas é engraçado que o King Kong sempre teve essa dualidade. Ora é o monstro que está a destruir tudo, ora toda a gente tem pena quando depois os aviões o matam.
Por causa dos olhos. Aquilo é uma pessoa.
É?
Exatamente.
Está bem, mas há pessoas... Pois lá está aí o animal. Porque há pessoas que são odiáveis e tu queres que morram no fim.
Está bem,
não é?
Sim,
não é.
Mas nós somos pessoas tendencialmente queridas para os animais.
Okay. É isso.
Não é? Tu has de reparar que a última coisa que pode morrer num filme é, ou é o cão ou é o miúdo. Não é?
Olha o que fez ao John Wick.
Exatamente, e quando fazem isso, faz-te logo dois filmes pelo menos, exatamente, com os animais. Eu acho que é por causa disso que as pessoas estão-se um bocado a marimbar para as pessoas e com o Kong, mesmo depois dele dizimar um pelotão inteiro de militares, nós pensamos, epá, eles também estavam a chatear o gajo, né? Também estavam a ir
e
para
e
a
acho
floresta.
Que por volta estreou o King Kong, depois o Son of Kong, e eu não sei se foi pelo meio ou se foi depois do Son of Kong que tentaram fazer um rip-off com o Mighty Joe Young.
Ah, pois, e há um remake do Mighty
que
Joe
também
Young.
É um remake do
com a Charlize Theron nos anos 90.
E não é com o Bill Paxton?
É capaz.
Mas a sua alma,
mas eu acho que exatamente. Mas eu acho que esse filme não é mau.
O Mighty Joe Young.
O remake não é mau.
Nunca
não é
vi.
Mau filme.
Nunca vi.
Eu já vi há muito tempo. Mas acho que não é mau filme.
Mas também era, não era sobre um gorila gigante, pois não?
Era um.
Mas não era tão grande como
exatamente,
King Kong.
Não era King Kong, mas era grande. Era maior do
e
que o normal.
Não é basicamente a mesma.
Não sei, já não me lembro. Pá, já não me lembro. Também. Mas tem uma Charlize Theron ainda muito novita a ser boa amiga do macaco. Do gorila.
Tá boa.
Depois tens o do Peter Jackson, em 2005.
Antes disso, homem, nos anos 70. Nos anos 70.
Ah, pois
há o
claro.
Remake do King Kong.
Tá bem, pois tens. Tens um remake do King Kong que, em vez de ser no Empire State Building,
é nas
Torres Gêmeas.
Exatamente.
E a Denzel in Distress, não é? A dama do filme.
É
a Jessica Lange.
Quem é o herói?
Não sei.
Jeff Bridges.
Boa! É o Jeff Bridges.
É o Jeff Bridges.
Eu nunca vi esse filme, mas li uma entrevista com a Meryl Streep em que ela diz que fez o casting para esse filme. É de 76, dizes tu?
77, 77.
Pronto,
assim,
ela fez o casting para esse filme e não ficou com o papel. E ela diz que passou pelo corredor e ouviu o realizador lá dentro a dizer: não me escolham esta, que ela é feia.
Uau!
Estavam-se a referir à Meryl Streep.
Pois,
e o realizador é um tipo até...
Eu agora, não sei quem é.
Pronto, também
não,
mas não é um tipo até com carreira. Fez uma série de filmes. Okay. É um nome mais ou menos reconhecido. E ela contou isto numa entrevista e achei muito giro.
Tá bom. E depois, a seguir esse filme, ainda houve outro. Houve outro em continuidade com o remake, mas já não me lembro. Nem sequer vi.
Ah, pois sim. Mas, existe, sim.
Mas havia qualquer
e
coisa.
E tu estás-te a esquecer que o King Kong andou a lutar contra um montão de monstros japoneses.
Andou?
Andou. Eu julgo que sim, ele terá lutado contra o Godzilla.
Ele lutou contra o Godzilla, claro que há o King Kong contra o Godzilla.
Há de vir a lutar novamente. Se este franchise, se tudo correr bem para os senhores da Lionsgate.
Da Legendary.
Legendary, exatamente. Se tudo correr bem a esses senhores, é capaz disso acontecer qualquer dia.
Espero que sim, porque
sim.
Epá, as possibilidades são incríveis.
São, mas eu há aqui uma coisa que eu acho que eles não sei como é que vão descalçar esta bota, porque o King Kong, apesar de ser grande, não é tão grande como o Godzilla.
Acho que este é.
Eu acho que não é. Eu acho que este Godzilla, este King Kong é pai do tamanho de quê? Deixa-me cá arranjar uma referência.
Opa, é que tu vês o póster.
Este King Kong é para aí da altura da cabra, pronto, daqui de Coimbra, não é?
Não.
Eu acho que sim.
Parece-me que é muito maior.
E o Godzilla é...
O Godzilla é incrivelmente grande.
É para aí da altura... É para aí metade do World Trade Center.
É metade do World Trade Center? Eu diria que seria do tamanho.
Do tamanho de... É capaz.
Ah, porque há aquela cena dos paraquedistas a...
Ah, sim. Exato.
Para um paraquedista ainda andar a descer ali pelo Sabes Godzilla
que eu,
abaixo.
Eu estive há 3, 4 meses estive a viver em São Francisco.
Ah.
E uma das primeiras coisas que eu fiz quando lá cheguei foi ir ver que filmes é que tinham sido rodados em São Francisco e que sítios é que eu podia ir ver, não é?
Sim.
Para além dos óbvios de terem Alcatraz ali ao lado, não é? Tirando esses,
um deles
foi o Godzilla. E,
qual
e,
deles? O de 98?
Este novo. Godzilla. O novo, o do Gareth Edwards, que tem 3 ou 4 anos, não é? E a cena em que ele regressa ao mar, no fim, é precisamente no sítio onde eu moro. Ou morava, onde eu estava a dormir. E fiquei, até fui lá.
Todos os dias olhava pela cortina.
Era só queria partilhar isto. Pronto.
Maravilhoso. E o King Kong lutou contra o Godzilla e depois acho que lutou, isto no canon japonês, acho que lutou contra uma versão mecânica dele próprio.
Mecha Godzilla.
Mecha Kong.
Opa, eles fizeram
porque
tudo.
Os japoneses acharam que para tirar, acho que era um minério qualquer da Skull Island, que a melhor coisa que podiam fazer era uma versão robótica do, em vez de criar uma máquina que tirasse aquilo, não, era uma versão gigante ou mecânica do King Kong e não acharam que aquilo pudesse correr mal e correu mal e depois teve que vir o King Kong salvar o dia.
Pois, porque havia sempre isso, né? Já o Godzilla acabava
o Godzilla por ser... começou também por ser o vilão, mas depois era mas sempre era, ele era que salvava a Terra
eles começaram a fazer Godzillas para putos.
Godzilla.
Direcionados para putos.
Sim,
filmes eram infantis.
Tanto que havia sempre uma personagem criança que era quem ia. Oh, Godzilla!
Há um deles que até tem tipo uma música tipo Godzilla! São os putos todos a cantar. Tipo,
isso é maravilhoso. Pá, e...
Estamos a falar de um monstro dizimador de cidades e que cospe fogo.
Sim, outrora dizimava cidades, agora simplesmente protege-as, não é?
É, pois.
Acho que neste último filme americano também já deram a entender que ele não é assim tão mau como isso.
Não, a malta no final deste último americano só faltava aplaudir. Pois no era, final, não é? A música apoteótica, vai Godzilla!
Vai Godzilla.
Yeah.
Mas o Godzilla, pelo menos na Alemanha, agora lembrei-me de outra coisa, porque vi um vídeo há pouco tempo, na Alemanha o Godzilla é muito associado a Frankenstein. E eu vou explicar porquê. Porque houve um filme que se chamava Frankenstein contra a Criatura do Inferno. E então era o Dr. Frankenstein fez um Frankenstein gigante para lutar contra uma criatura também ela gigante e pronto. E era tipo Godzilla contra qualquer coisa, só que era o Frankenstein contra não sei o quê. E na Alemanha esse filme correu tão bem que todos os filmes de Godzilla que foram feitos a seguir a isso foram lançados como era Godzilla contra o monstro de Frankenstein ou o filho de Godzilla contra os monstros de Frankenstein.
Ai, meu Deus do céu! Sim.
Então há dezenas de filmes do Godzilla que na Alemanha são todos Frankenstein, não sei o quê. Que é uma bizarria completa, mas é isso que acontece.
Então nós temos, de um lado, os japoneses com o Godzilla, não é? Os americanos têm o King Kong.
Os americanos têm o King Kong e na Europa não há nada. Não temos nenhum monstro gigante.
Eu não sei qual é a obsessão dos japoneses com monstros gigantes. Não percebo porquê.
É muito fixe. Eu sou grande fã de coisas de monstros gigantes.
Pois, tens os Power Rangers inevitavelmente acabavam
sempre. Eu não sei como é que eles não se apercebiam que isso ia acontecer logo do início.
Logo, exatamente. Bom, e não passavam logo.
Digo-te uma coisa, alguma vez viste os veículos dos Power Rangers individualmente e sem estar em forma de...
Pois, é uma boa pergunta.
Em forma de robô gigante.
Não, pois, eles só apareciam era para se...
Para se juntarem todos, tipo, porque eles nunca utilizaram aquilo individualmente, nunca os vi andar no, nos carros de lince.
Pois,
ou
no... pá, mas eu não era muito espectador de Power Rangers. Por
nem,
isso...
nem nada desse, não havia não. Turbo Rangers.
Eu via ocasionalmente o Turbo Rangers.
Não, nada. Que era japonês.
Mas não, mas epá, não conheço a mitologia disso e nem me quero adensar nesse território. Não. Tem agora um filme novo, não é?
Mas lembro-me que gostei muito do filme de... que foi para o cinema, do primeiro filme dos Power Rangers.
Isso chegou a ir para o cinema?
Ai, foi. Que eu fui ver
Power Rangers The Movie?
The Movie.
E foste um José Santiaguinho?
Sim, sim. Yay! Fui duas vezes ao cinema ver aquilo e lembro-me perfeitamente de sair de lá e dizer para o meu pai: foi o melhor filme que alguma vez vi.
E o teu pai riu-se muito?
É, o meu pai não se riu, mas mudou de conversa. E aquilo não deve ter saído muito longe.
E no dia seguinte
longe.
Estavas numa consulta de psicólogo.
Mas aquilo não deve ter saído muito longe da primeira Missão Impossível. Porque eu devia estar numa fase de todos os filmes que ia ver era o melhor filme de sempre.
E disse exatamente, da semana seguinte era sempre o melhor.
E disse, lembro-me de dizer exatamente o mesmo com a primeira Missão Impossível do Brian De Palma. E por isso.
Pois,
porque aquela cena de.
Não é mau o filme. Não é mau o filme.
É maravilhoso. Ainda hoje gosto muito dele.
O 2 é que eu não gosto. Missão Impossível 2.
Não gostas do 2. Um John Lusito.
Não gosto.
Pronto.
Não gosto. Acho que é assim. Consigo ver ali aquela estilização toda John Woo naquilo que é fixe, mas o filme é muito chato. O filme é muito chato.
Epá, não achei nada.
O filme é muito chato. Tem poucas cenas de ação, se tu contares.
Poucas cenas de ação?
Tem poucas. Tem no início, tem uma no meio e tem no fim, a das motas. É, e é isso.
Então tenho uma ideia completamente errada da Missão Impossível.
Quando é que foi a última vez que viste o filme?
E já foi há muito tempo.
Pois. Experimenta vê-lo outra vez.
Acho que há mais de 5 anos, na boa.
Eu não me quero estar aqui a meter na tua vida, mas não. Eu creio que se o vires hoje vais achá-lo chatinho.
Eu não o vou ver hoje, pois, garantidamente, mas quero que tu vejas o Lubi Jovem.
Sim.
E agora, isto porque estamos um bocado apertados em tempo, porque vais apanhar um autocarro.
Verdade. Daqui a 20 minutos, não é?
Daqui a... Sim.
Sim, 26 minutos tenho um autocarro. Minutos.
Vamos dar por encerrada aqui a participação no spin-off. Okay. Eu quero que tu...
Isto destrambulhou, mas...
Não destrambulhou nada, isto foi maravilhoso.
Okay. Pronto.
E quero que promovas descaradamente mais uma vez o teu VHS, saber onde é que podemos encontrar o VHS, o que é que podemos esperar nas próximas semanas do VHS... Se souberes.
Boa, boa, boa.
Se souberes.
Não, tenho aqui uma vaga ideia do que é que se segue. Temos uma entrevista com Richard Stanley, que foi um realizador que foi despedido de um filme.
A Ilha do Dr. Moreau.
A Ilha do Dr. Moreau, exatamente. Que tem uma das histórias de bastidores mais mirabolantes de sempre.
Sabes que eu tive vergonha de o entrevistar no Motel X.
Porquê?
Porque ele tem um aspecto tão...
Tem, ele é um pouco excêntrico.
Ele é, sim,
e
ele
eu digo
tem um aspecto,
mais,
ele tava... mete medo.
Pois, mas ele é simpático, é um tipo simpático.
Acredito.
Pelo menos via Skype.
E ainda por cima é um ermita.
E quando nós estávamos... ele mora no sul de França agora, pois. E é muito ermita, gosta muito de viver lá na sua cavernazinha, uhum. Na sua cena. E eu lembro-me que cada vez que nós íamos fazer uma pergunta, ele sacava de um charro, acendia assim... Tchuc, e fumava e ouvia a nossa pergunta assim com o ar mais zen do mundo. Opa, foi muito giro.
E vocês a meio da pergunta a pensar o que é que eu
será que isto vai bem encaminhado?
Sim, sim.
Mas isto, pronto, para falar então neste filme, uhum. Que tem uma história, a história dos bastidores deste filme. O filme é considerado dos maiores desastres, sim. De produção alguma vez feitos e nós contamos a história desse filme, é uma das coisas que isso nós é temos ótimo. Agora aqui no futuro próximo. O que é que temos mais? Temos aí mais coisas para
mais
lançar.
Coisas
tu próprio foste convidado no podcast e hás de aparecer nos próximos.
Eventualmente.
Falaste sobre o Christine, fizeste o teu primeiro live podcast.
Pois foi.
Lá e falaste também no Piranha. Temos uma entrevista também com o Phil Tippett, o técnico de efeitos especiais de grandes clássicos de cinema e que por acaso começou a carreira no Piranha de 78 do... Joe Dante.
É do Joe Dante.
Joe Dante, exatamente.
O segundo é que é mais ou menos do James Cameron.
Sim. E depois temos o Parlapia do Costume, que sou eu, o Paulo Asturras, a discordar 99% do tempo, mas isso é que
maravilha,
acho que
caraca.
Corre bem. Onde é que nos podem ouvir? É em VHS, facebook.com/VHS Podcast. Estamos no iTunes, basta procurar VHS Podcast, ou então ir à categoria de TV e Cinema, estamos por lá.
Estamos todos mais ou menos juntinhos,
estamos
não é?
Por ali, sim. E pronto, estamos no YouTube também. Nós carregamos os nossos podcasts no YouTube. Pois com é,
isso, suporte. Isso é a maravilha do vosso podcast. Vocês têm paciência para fazer isso. E faz toda a diferença.
Acrescentamos, à medida que vamos falando, acrescentamos ali algumas noções visuais do que é que estamos a falar para quem não tiver pachorra para nos ouvir só.
E não é isso, porque à medida que estão a ter as referências podem ter uma ideia exatamente daquilo que estamos a falar e até pode reavivar a memória e apreciar melhor aquilo
exatamente,
que se está a dizer.
Exatamente. Mas não deixa de ser um podcast. Nós continuamos a dar primazia à palavra.
Está bem. Pronto, e o spin-off volta na próxima semana, desta vez já com o João Moreira.
Vai um abraço daqui para ele.
E possivelmente com o Pedro Nora. E vamos falar um pouco do Logan, que ao que parece pouca gente sabe que tem a ver com o Wolverine, tanto que já lhe puseram um novo trailer nos cinemas para dizer Logan the Wolverine.
A malta está-se a esquecer. Pensa que é só o Hugh Jackman. E pronto.
Eu por acaso já assisti várias vezes a esse trailer no cinema e as pessoas não sabem mesmo que aquilo é o Wolverine e dizem este tem garras, isto é parecido com o outro que ele
fez. Muito diferente dos outros em termos de aspecto, não é?
Em termos de tudo.
Em termos de tudo. É assumido.
É muito bom. Okay. Bem, voltamos para a semana e olhem, sejam felizes até lá e o spin-off regressa em breve. Não sabemos é muito bem quando. Até já.
Tchau, tchau.
Fala por favor.